Olá, uma boa tarde para você que acompanha o programa Humanidades. Agora já estamos ao vivo, com um pouquinho de atraso, mas vamos nessa, vamos seguir esse ritmo, porque agora são 2 horas e 46 minutos. E estou recebendo no programa de hoje Guilherme Biasotto, advogado com mais de 10 anos de experiência em advocacia preventiva, consultiva e contenciosa. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Evandro. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
Seja bem-vindo e vamos discutir hoje sobre reforma da Previdência. O Guilherme, que tem especialização, curso de extensão, artigos publicados e pós-graduação em Direito do Trabalho. Ele tem experiência em docência, em direito,
isso,
trabalhista e previdenciário.
Perfeito, perfeito, isso mesmo. Dou aula no Brasil inteiro, tanto sobre o direito do trabalho, que é o meu escritório atua, quanto também direito previdenciário.
E você, ele também é professor e promove aulas em diversas plataformas online com preparação para concurso público.
Perfeito, Evandro, isso mesmo, isso mesmo. Que hoje agora o ensino é mais à distância, o ensino digital é online, então dou aula no Brasil inteiro, viajando o Brasil inteiro, promovendo o direito previdenciário, o direito do trabalho, preparando os candidatos para a prova de concurso público.
É aproveitar os benefícios da internet, né? Alcançar mais pessoas.
Perfeito.
Hoje em dia a gente tem o ensino à distância.
Exato.
Está muito... todo o cenário do Brasil, então é uma coisa que está crescendo cada vez mais também, Guilherme.
A gente chama de democratização do ensino. Por exemplo, vários alunos meus, eu tenho vários alunos do norte do Brasil e do nordeste principalmente, estão cidades muito pequenas, onde não se tinha até 2016, 2017, não se tinham cursos especializados em concurso público ou acesso aos melhores professores, ao melhor conteúdo. Hoje, da cidade onde ele estiver, desde que ele tenha uma internet no mínimo razoável, ele tem acesso ao melhor conteúdo e o melhor corpo docente no Brasil inteiro. Tanto, tudo pelo ensino à distância.
É isso mesmo. E com ele, Guilherme, vamos falar sobre a reforma da Previdência. E trouxemos uma notícia, de acordo com o jornal Estadão, o texto base da reforma da Previdência, proposto pelo governo de Jair Bolsonaro, foi aprovado em 2 turnos pela Câmara e pelo Senado, agora em outubro de 2019.
Perfeito. Foi no dia 22, aprovação no segundo turno pelo Senado.
Segundo turno
pelo agora... Senado. Porque foi votado pela Câmara dos Deputados em primeiro lugar, aí a Câmara vota em 2 turnos. Aí foi aprovado lá, depois foi para o Senado Federal e também foi aprovado em 2 turnos. Aí o segundo turno, ou seja, o final, foi aprovado em dia 22 de outubro. Agora, de 2019.
É isso mesmo. E também, de acordo com as regras, fica estabelecida uma idade mínima para aposentadoria independente do tempo de contribuição, de 65 anos para homens e 62 para mulheres.
Perfeito, Evandro. Isso daí, que para deixar bem claro para as pessoas, para os ouvintes, é o seguinte. A reforma previdenciária ela vai afetar tanto o setor público, tanto os trabalhadores públicos, conhecidos tecnicamente como servidores públicos ou agentes públicos, e também afetará o trabalhador privado, né? Todo o trabalhador da iniciativa privada. Então, o objetivo nosso daqui da entrevista de hoje, de acordo com o nosso tempo, obviamente, é tratar sobre a reforma previdenciária atingindo o trabalhador privado, né? O trabalhador da iniciativa privada. Então, nesse caso, realmente, a maior alteração é o aumento da idade mínima para aposentadoria, no caso, para a mulher, que hoje é de 60 anos e subirá para 62 anos.
Terá a mudança de 2 anos.
2 anos. Para o homem é a mesma coisa. O homem hoje, por idade, já se aposenta aos 65. E com a reforma previdenciária, manterá essa idade.
E também o governo conseguiu manter algum dos pontos principais da proposta, mas sofreu algumas derrotas importantes, como a rejeição de mudanças no abono salarial do PIS/PASEP.
Perfeito, também. Perfeito. Porque são benefícios que são destinados para a classe mais humilde, mais pobre da sociedade. Então, a classe mais necessitada. E, dentre o histórico da Previdência Social no Brasil e no mundo, a Previdência Social ela tem como maior destinatário o setor, a classe mais humilde, a classe mais pobre da sociedade. Então, alterar e mexer no abono salarial do PIS e também no benefício de prestação continuada promovido pela assistência social, teve uma rejeição muito grande, porque afeta exatamente o público-alvo da Previdência e da assistência. Por isso, a derrota do governo.
E também, né, desde o início da tramitação no Congresso Nacional, a economia prevista aos cofres públicos em 10 anos caiu de 1 trilhão e 200 milhões para 800 bilhões. E mesmo após a aprovação, a reforma deve ser alvo de novas alterações, como a inclusão de estados e municípios.
Exatamente, Evandro. É o que está acontecendo agora, não é isso? Então, nesse momento, a reforma previdenciária ela foi aprovada na Câmara e no Senado. O texto base, como você bem disse na introdução aqui do programa. Só que a reforma ainda não acabou. A reforma previdenciária nada mais é do que uma emenda à nossa Constituição. Então, a Constituição Federal ela vai ser alterada, ela vai ser emendada com essa reforma previdenciária. Só que ela não foi finalizada ainda. Por quê? Porque no Senado Federal foram apresentados mais dois destaques. Um pelo Partido da Rede e o outro pelo partido do PT. No dia 23 de outubro, o destaque apresentado pela Rede já foi rejeitado e falta ainda o destaque apresentado pelo PT. E um dos destaques, uma das discussões é exatamente se os estados e municípios entrarão na reforma previdenciária, deverão se adaptar à reforma previdenciária. E nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está analisando exatamente essa temática, se os estados e municípios entrarão, deverão se adaptar à reforma. E pela votação, sim, estados e municípios terão que se adaptar às novas regras previdenciárias. Depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, esse assunto, que é a introdução dos estados e municípios na reforma, vai para o plenário do Senado Federal para aprovação. Aí sim, depois de concluída a votação sobre esse assunto, aí a reforma previdenciária será promulgada pela mesa do Congresso Nacional, entrando em vigor. Mas até o momento, a reforma previdenciária, que fique bem claro, ainda não entrou em vigor, ainda não está valendo.
E dentro disso, né, vamos falar de algumas... sobre as novas regras da aposentadoria, que vai dar bastante assunto para a gente...
Vai!
Para a gente conversar. E a primeira pergunta é sobre quais são as atuais regras da aposentadoria, para você explicar para a gente, Guilherme.
Vamos lá, Evandro, muito boa pergunta. E para esclarecer para todos os ouvintes e para todas as pessoas. Atualmente, o Regime Geral de Previdência Social, que é o plano de previdência para o trabalhador privado em geral de todo o Brasil, ele possui 10 benefícios no total. São 10 previstos. São 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 pensão por morte. E dentre as 4 aposentadorias que temos atualmente, temos a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. A aposentadoria por invalidez, ela tem como fato gerador a incapacidade total e permanente para o trabalho ou para a atividade habitual. É, obviamente que essa incapacidade total e permanente ela tem que ser atestada e confirmada pela perícia do INSS, que é o que dá fé pública àquela situação clínica, àquela situação fática do segurado. Então, a aposentadoria por invalidez em nada será alterada pela reforma da Previdência. As regras atuais continuarão após a reforma previdenciária, tudo tranquilo. A segunda aposentadoria, que é a aposentadoria por idade, e a terceira aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, essas duas aposentadorias elas se transformarão em uma só. Então, com a reforma previdenciária, a aposentadoria por tempo de contribuição ela acaba e se torna uma única aposentadoria, que será chamada de aposentadoria. Aí, hoje, a aposentadoria por idade. O homem ele tem que ter, no mínimo, 65 anos de idade, e pelo menos 180 contribuições mensais recolhidas para o INSS. Se esse segurado em nenhum momento deixou de recolher, essas 180 contribuições mensais equivale a 15 anos. Então, hoje, para o homem se aposentar, pelas regras atuais, ele tem que ter pelo menos 15 anos contribuindo para o INSS e pelo menos 65 anos de idade. A mulher, para a mulher se aposentar por idade, 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Isso na aposentadoria por idade. Agora, aposentadoria por tempo de contribuição, que ainda está em vigor. O homem ele tem que ter, no mínimo, 35 anos de tempo de contribuição e a mulher, 30 anos. E ainda temos a quarta aposentadoria, que é a aposentadoria especial. E a aposentadoria especial gera muita dúvida. E no regime geral, a aposentadoria especial não será alterada. No regime geral, não. A aposentadoria especial ela tem como destinatários trabalhadores que ficam expostos permanentemente a riscos à sua saúde. Muitos alunos e muitos ouvintes, muitas pessoas me questionam o seguinte: mas professor, eu sou químico, então eu vou me aposentar especial? Professor, eu trabalho em laboratório, eu vou me aposentar especial? Eu não sei lhe dizer, porque a aposentadoria especial ela não é por categoria profissional. Ela não é destinada a determinadas profissões. Independe de profissão. Eu posso ter um advogado que pode se aposentar especial se ele trabalhou em ambiente insalubre, como eu posso ter um químico que não se aposenta especial porque ele não trabalhou em ambiente insalubre. Então, aposentadoria especial não tem nada a ver com a profissão ou com a função ou com o cargo que a pessoa exerce. A aposentadoria especial ela tem a ver com o ambiente de trabalho. E eu não consigo atestar se o ambiente de trabalho da pessoa é insalubre ou não. Isso vai depender de um laudo, de alguns documentos elaborados por um engenheiro em segurança do trabalho ou médico em segurança do trabalho. E um desses documentos, que atesta se o ambiente de trabalho é insalubre ou não, é o PPRA, que é Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ainda tem um segundo documento, que é o LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. E, para a aposentadoria especial, faz-se necessário um documento que o segurado tem que apresentar ao INSS, o chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, eu não tenho como afirmar se a pessoa trabalha em ambiente insalubre ou não, porque são inúmeras variáveis. Então, a aposentadoria especial, hoje, para que o segurado se aposente, ele tem que ficar exposto a risco leve por, no mínimo, 25 anos. Se o risco for médio, ele tem que ficar, no mínimo, 20 anos exposto. E se for risco grave, no mínimo, 15 anos exposto. Então, essas são as quatro aposentadorias e as regras para cada uma delas hoje. Aí, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial em nada serão alteradas. Agora, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição se fundirão, haverá uma fusão entre as duas, se transformando em uma única aposentadoria.
Vai ficar vai ter mudanças, né? Vai. Durante esse ano que ainda tem votação, ainda muita coisa está acontecendo. Essa questão da reforma já vem há um longo tempo.
Sim, sim. A reforma previdenciária ela não tem a ver com nenhum partido político.
Uhum.
Desde o Fernando Henrique Cardoso, o governo tenta a reforma previdenciária. E de 2001 para cá, até 2015, principalmente 2016, tivemos uma mini reforma previdenciária. Várias alteraçõezinhas pontuais dentro da legislação previdenciária com alterações, principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio reclusão e etc. Então, todos os governos tentaram a reforma previdenciária por ser uma real necessidade. E nesse governo, uma fusão política, eles conseguiram. Mas ela vem se arrastando desde 1998, né? Então, que fique bem claro também. A nossa Previdência, ela existe desde 1991 e ela se iniciou em 1988 com a nossa Constituição. Até hoje, nós sofremos 6 reformas. Nós já passamos por 6 reformas previdenciárias. Essa, que virá esse ano, será apenas a 7ª. Então, muita gente fala assim: ai, meu Deus do céu, não vou me aposentar, Jesus, vou trabalhar até morrer. Calma, calma, meu Deus, fica calmo. Porque já passamos por 6. Essa é a 7ª. Uhum. E toda reforma previdenciária, a tendência é sempre aumentar os requisitos, piorar. Então, é natural. Os aposentados de hoje não serão os aposentados de amanhã. Então, no meu caso, por exemplo, eu não vou me aposentar com as mesmas regras que o meu pai. Isso é natural em virtude do envelhecimento da população. Isso é natural dentro do direito previdenciário no mundo inteiro.
A expectativa de vida, ela tem aumentado consideravelmente. Então, isso vai influenciando as mudanças no mundo como um todo.
Exatamente. Né? E aumentando os requisitos. Então, é normal. Vai se aposentar? Vai. O que as pessoas precisam entender é o seguinte. Hoje, o homem de 40 anos hoje, ele é extremamente ativo. A mulher de 40 anos, 50 anos, é extremamente ativa. Na geração dos nossos pais, uma pessoa de 50 anos, ela já não tinha a atividade, já não tinha a força. Vou dar um exemplo prático. Meu pai é aposentado. Meu pai tem 70 anos de idade e trabalha até hoje. Trabalha por opção, ok? Uhum. Mas ele trabalha. Então, se meu pai, hoje, aos 70 anos, trabalha, você acha que com quantos anos eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar até os 90 anos. Só que o que a gente não entende é que a nossa expectativa de vida vai ser muito maior do que a nossa geração anterior. Então, vou me aposentar quando morrer. Mas depende, meu filho. Quando que você vai morrer, né? Você vai morrer. Hoje, a nossa expectativa de vida, pelo IBGE, é de 73 a 75 anos, em média. E isso já está aumentando. Então, pela evolução da medicina, pela evolução da ciência, pela evolução tecnológica, a nossa expectativa de vida, no mínimo, eu tenho que viver, no mínimo, a idade do meu pai. Se não tiver nenhum percalço, nenhuma nada fora do comum, se meu pai está com 70 anos, ativo e muito bem, eu vou viver no mínimo aos 90, até 90 anos, no mínimo, brincando até os 90 anos. E isso impacta nas regras da Previdência.
E também agora tem uma outra pergunta para a gente discutir no dia de hoje. Quais seriam as novas regras da aposentadoria? A gente falou das antigas.
As regras atuais.
Atuais.
Isso. Quais serão as futuras regras?
Quais serão as futuras? O que está sendo discutido nesse momento em Brasília?
Vamos lá. Pelo que nós já temos aprovado, que é o texto base da reforma previdenciária. A partir da reforma previdenciária, quando ela entrar em vigor, para que o homem possa se aposentar, ele terá que conter no mínimo 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Ou seja, as mesmas regras de hoje para o homem, tá? Só tem um detalhe. Hoje, quando o homem se aposenta, a aposentadoria dele tem um cálculo X. Com a reforma previdenciária, essa aposentadoria ela passa a ter um outro cálculo. Qual será o cálculo? Então, após a reforma previdenciária, o homem precisará de 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Só que a aposentadoria dele terá um valor, terá um cálculo de 60% da média do salário que ele teve durante a vida dele inteira. Não da vida inteira, mas da competência de julho de 1994 para cá, quando teve a alteração no cálculo dos benefícios previdenciários. Então, todos os salários que o homem teve de julho de 94 até hoje somam-se e vão dividir pelo número de meses. Aí vai dar uma média. Aí a aposentadoria dele será 60% dessa média. Sendo que, para cada ano a mais de contribuição que ele tiver, será adicionado 2 pontos percentuais. Então, um exemplo prático. Se ele tiver 16 anos de tempo de contribuição, então a aposentadoria dele será de 62%. Se ele tiver 17 anos de contribuição, 64%. E assim por diante, até ele chegar a 100%, que é o máximo. No caso da mulher, para a mulher se aposentar, de acordo com as novas regras da reforma previdenciária, ela deverá conter pelo menos 62 anos de idade, e 15 anos de contribuição. E a aposentadoria dela, assim como a do homem, será de 60% da média total. E a cada ano a mais de contribuição, serão adicionados 2 pontos percentuais. Então, se ela tiver 16 anos de contribuição, 62%. 17 anos de contribuição, 64%. E assim por diante, até chegar ao máximo de 100%.
Esses percentuais, eles interferem em relação aos valores recebidos durante ao longo dos anos.
O valor da aposentadoria.
O valor da aposentadoria.
Vou dar um exemplo bem prático, tá? Vamos imaginar que eu comecei a trabalhar no ano 2000. Estamos em 2019. Então, eu já tenho 19 anos de tempo de contribuição. E vamos imaginar que desde o ano 2000 até hoje, o meu salário seja de 10 mil reais. 5 mil reais, para facilitar, ok? 5 mil reais. Então, se for somar todos os meus salários do ano 2000 até agora 2019 e dividir pelos meses, a média vai dar 5 mil. Pelas regras da reforma previdenciária, a minha aposentadoria vai ser de 60% de 5 mil.
Uhum.
Então, 60% de 5 mil, salvo engano, dá 3 mil reais.
Sim,
é isso?
Mais ou menos. É.
Então, uhum. A minha aposentadoria seria de 3 mil reais.
Isso mesmo.
Mas se eu tiver, como eu tenho 19 anos de tempo de contribuição, a cada ano a mais, além dos 15, eu vou somando 2 pontos percentuais.
Uhum.
Então, 4 vezes 2, 8 a 68%. Então, no caso, se eu fosse me aposentar com 19 anos de tempo de contribuição e tendo uma média salarial de 5 mil reais, então a minha aposentadoria seria de 68% sobre 5 mil. Então, ó, 68% de 5 mil daria 3.400.
Uhum.
Então, minha aposentadoria seria de 3.400. Então, esse ano a mais de contribuição influencia no cálculo da aposentadoria, no valor da sua aposentadoria quando fosse aposentar.
Esse exemplo é bem,
colocando
bem bacana.
Colocando em números.
Uhum.
Colocando em números, o pessoal já visualiza, já começa a falar, ai meu Deus, eu ganho 2 mil, a pessoa já começa a calcular para ela mesma.
Uhum.
É, assim.
É verdade. Então você está acompanhando o programa Humanidades. Estou aqui entrevistando nesse momento o Guilherme Biasotto, que é advogado e especialista na... Reforma, estudioso e professor de reforma, da reforma previdenciária, e também atua como professor, ministrando cursos online. E o que mais a gente tem dessas novas regras que você poderia citar para a gente?
No caso do professor, muita gente tem dúvida com relação ao professor. Eu vou deixar bem claro. Eu estou me referindo ao professor da iniciativa privada.
Uhum.
Não estou me referindo ao professor servidor público. Não vou falar do servidor da rede pública. Estou falando do professor da rede privada, beleza? Então, o professor hoje, ele tem o direito de se aposentar por tempo de contribuição com 5 anos a menos. Então, pelas regras atuais, o homem, para se aposentar por tempo de contribuição, ele tem que ter no mínimo 35 e mulher 30. No caso do professor, ele se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição e a mulher com 25. No caso da reforma previdenciária, vai ser um pouquinho diferente. Qual é a diferença no caso do professor da reforma previdenciária? Na reforma previdenciária, o professor ele deverá conter no mínimo 60 anos de idade e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. E a professora, no mínimo 57 anos de idade e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Então, as regras atuais de aposentadoria para professor também serão alteradas com a reforma previdenciária. Então, hoje, homem, professor, 30 anos de tempo, mulher, 25 anos de tempo. Com a reforma previdenciária, professor, 60 anos de idade e pelo menos 25 de tempo de contribuição, mulher, 57 anos de idade e pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Lembrando de um pequeno detalhe, não é qualquer professor da rede particular de ensino que tem o direito a essa redução de 5 anos. Quais professores que têm direito à redução de 5 anos? Somente professores da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou professor de cursos livres. Para concurso público, cursos para concurso público, cursos preparatórios, pós-graduação e tudo mais. Então, eu não entro nesse benefício. É somente professor da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Guilherme, eu sou do ensino superior. Meu amor, você não entra, tá bom? Vai se aposentar pela regra normal. É isso. Então, para o professor ter a benesse da redução de 5 anos, ele tem que ser o que a gente chama de professor FMI, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Bem bacana esclarecer essas diferenças. Até na própria profissão de professor, as regras são diferentes de acordo com o ensino, tipo, a modalidade de ensino.
Perfeito.
Então, como é que funciona como é que funcionam as regras de transição? O que, que seria isso?
Perfeito, Evandro. Isso é muito importante para que a pessoa saiba o seguinte. Bom, o que, que é a regra de transição? A regra de transição é a pessoa não ter que cumprir as novas regras da reforma previdenciária, mas também ela não vai cumprir as regras atuais. Ela vai ficar num limbo, que a gente chama. Ela fica no meio termo. Ela não cumpre nem as novas e nem as atuais. São regras específicas para pessoas que estão quase se aposentando. Aqui um esclarecimento muito importante. Quando esse assunto da reforma previdenciária se iniciou com força esse ano, quando o presidente e o ministro da Economia entregaram o projeto de emenda à Constituição para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, iniciando todo o processo legislativo, todo mundo correu para o INSS, que não tarado. Uhum. Ah, vou me aposentar, Jesus, não quero. Calma, meu Deus do céu, calma. Por quê? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é bem clara. Quando que a pessoa adquire o direito à aposentadoria? Quando ela cumpre todos os requisitos para aquela aposentadoria. Então, se você, ouvinte, já cumpriu todos os requisitos para as aposentadorias atuais, então você não precisa se preocupar com a reforma, porque você já tem o direito adquirido. Então, você vai se aposentar ou por idade, ou por tempo de contribuição, de acordo com as regras atuais. E toda e qualquer modificação na legislação, você não será atingido. Quem precisa se preocupar com a reforma previdenciária? Quem não cumpriu os requisitos. Só que tem pessoas que falta muito pouco para se aposentar. Faltam 2 anos, por exemplo, para a pessoa se aposentar. Aí vem a grande pergunta. Guilherme, olha só, faltam 3 anos para eu atingir o tempo de contribuição. Eu entro na regra de transição ou eu vou ter que cumprir as novas regras? Para isso que existe a regra de transição. Quais as pessoas que entrarão, que ficarão no meio termo? Não precisarão cumprir as regras novas, mas também não cumprirão as regras atuais. Isso que a gente chama de regra de transição. Se você não entra na regra de transição, então saiba você que terá que se adaptar às novas regras da reforma previdenciária. Senta, chora, toma um todinho gelado, faz beicinho, mas não vai mudar nada na tua vida. Se vira nos 30, tá? Agora, se você entrará nas regras de transição, ótimo. Você não precisará cumprir as novas regras da reforma previdenciária. Então, vamos lá. A primeira regra de transição é o seguinte. A primeira regra de transição é para o trabalhador que faltam 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição. Como assim? Se você, homem, hoje, tem 33 anos de tempo de contribuição, se você, mulher, hoje, tem 28 anos de tempo de contribuição, ou seja, se estão faltando apenas 2 anos para você se aposentar por tempo de contribuição, você entrará na regra de transição. Aí vem aquele ouvinte assim, Guilherme, olha só, no meu caso, faltam 2 anos e 1 mês. Meu amor, senta, chora e vai ter que se adaptar às novas regras. Acabou, tá? Porque a pessoa não entende a pessoa. A gente dá uma regra, a regra é essa daqui. A pessoa, então, mas o meu falta 2 anos e 1 dia. Meu amor, não é 2 anos, tá entendendo? É mais de 2 anos. Então, se adapta à nova regra, senta e chora, todinho gelado e beijo, que tu vai fazer, é o máximo.
Passou o período.
Exatamente.
Que tá previsto.
Então, ou são 2 anos ou não são. Ou você tem, faltam 2 anos ou menos de 2 anos, agora se faltar mais de 2 anos já era. Vai se adaptar às novas regras e senta e chora. Aí, se faltam 2 anos para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição, então a pessoa ela poderá se aposentar por tempo de contribuição, mas terá que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Vou dar um exemplo prático. No caso do homem, se faltam 2 anos para ele se aposentar, então 50% de 2 anos dá 1 ano. Então, ele vai ter que contribuir mais 3 anos e se aposenta por tempo de contribuição. Perfeito? A mulher, a mesma coisa. Faltam 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição. Ela vai pagar um pedágio de 50%. Então, 50% de 2, 1 ano. Então, ela contribui mais 3 anos e se aposenta por tempo de contribuição. Essa é a primeira regra de transição. A segunda regra de transição é com relação à idade. A idade do segurado. Se você, mulher, tem pelo menos 56 anos de idade e você, homem, tem 61 anos de idade, você também entrará na regra de transição. Aí a regra de transição é o seguinte, a partir de 2020, a idade mínima passa a somar mais 6 meses. Uhum. Por exemplo, você vai ter que cumprir mais 6 meses para poder se aposentar. Então, se você, a mulher está com 56 anos, a aposentadoria dela hoje é os 60. Então, ela vai se aposentar com 60 anos e 6 meses. Perfeito? Então, essa é a segunda regra de transição. E a terceira regra de transição é o seguinte, se o homem tiver pelo menos 96 pontos e a mulher 86 pontos, como que eu somo esses pontos, Guilherme? Pega a sua idade e o teu tempo de contribuição e soma. Se a tua idade mais o tempo de contribuição para a mulher der 86 pontos e para o homem der 96 pontos, então você também entrará na regra de transição. Aí, essa regra de transição é o seguinte: a partir de 2020, essa pontuação ela passa a subir um ponto por ano. Uhum. Então, em 2020, a mulher tem que ter 87 pontos e o homem 96 pontos. E assim por diante. Se alcançar essa pontuação, também já pode se aposentar.
Então, tem mais alguma regra das principais que você pode, só para a gente fechar, que tem alguma mais que você...
Olha,
gostaria de...
uma importante.
Está. Uhum.
Todo mundo me pergunta. É o seguinte, políticos e também, no caso aqui, ó, políticos, juízes e procuradores, no caso, os políticos, tá? Todo e qualquer cargo político, desde vereador até o presidente da República, eleito após a reforma previdenciária, todos eles serão segurados do INSS. Acabou uma previdência... específica, bonitinha, só para ele, porque ele é político. Acabou. Então, a partir da reforma, político eleito é segurado do INSS, como todo e qualquer trabalhador comum no Brasil.
Ele vai ter que ter o cumprimento de tempo igual...
Igual ao trabalhador.
Igual ao trabalhador normal.
Igual a gente. 65 anos homem, 62 mulher.
Então, eu agradeço, Guilherme, pela conversa, por esclarecer todos esses pontos da reforma da Previdência hoje aqui.
Obrigado, Evandro.
No programa Humanidades. Agradeço por você esclarecer a reforma que gera tanta, a reforma da Previdência que gera tantas dúvidas em todo mundo, né? Essas coisas, o que está sendo decidido ainda em Brasília.
Isso.
Então, é muito bom conversar sobre isso hoje e agradeço por você estar aqui hoje falando sobre isso com a gente.
Eu que agradeço, Evandro, o convite, agradeço a Rádio Uninter e me coloco à disposição se houver outra necessidade para voltar, para esclarecer sobre pensão por morte, para esclarecer também sobre a reforma previdenciária para o servidor público, me coloco à disposição de vocês.
Sim, sim. Vamos ter essas oportunidades aí aqui na rádio para poder conversar sobre esses assuntos muito importantes. Esse foi o programa Humanidades, ficamos por aqui com a edição de hoje.